Como é importante a gente levar uma vida de adoração, né? Se lembra que eu disse aqui na semana retrasada, se não me engano, sobre a questão de nós vivermos adorando. Faça da sua vida uma vida de adoração, ao invés de fazer de reclamação, faça de adoração. Ao invés de murmuração, faça uma vida de adoração, né? Você vai viver mais feliz, vai viver mais contente. E você também vai poder, você vai propiciar, você vai proporcionar a presença de Deus na sua vida. Porque você já ficou perto de alguém que reclama e murmura? Como que é chato ficar gente perto de alguém que fica reclamando e murmurando o tempo todo, a vida, de tudo? É péssimo. Eu tenho muita paciência para não dizer que não tem nenhuma. Porque é bom quando você vê pessoas gratas. Seja grato a Deus pela sua vida, seja grato a Deus pelo que Deus tem feito, seja grato a Deus até pelos seus problemas. Eles estão fazendo você crescer. É só você enxergar, é só você perceber onde Deus está agindo na sua vida e como Ele está agindo na sua vida, né? Nós vamos enxergar, porque a própria Bíblia diz que em todas as coisas Deus coopera para o nosso bem. Tudo que acontece, seja bom ou ruim, seja mal ou seja bom, não importa, está cooperando para o nosso bem. De alguma maneira Deus quer nos ensinar alguma coisa e nos ensinar a direção que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar. Eu quero orar a Deus para que o Espírito fale com você nessa manhã. Você não veio aqui por acaso. Não é por acaso que a gente está no lugar. E eu quero orar para que o Espírito de Deus fale com você. Quero antes falar que as nossas ministrações, elas estão hoje, nós temos um canal no YouTube e no Instagram. E aí você pode cadastrar lá e toda semana você vai poder assistir, ouvir a mensagem pelo YouTube, né? Então entra no Instagram da igreja, Shekinah BH, Shekinah BH, e aí então você pode também se cadastrar no YouTube, se você quiser passar para alguém, né? Nosso propósito é distribuir a mensagem do Evangelho para que as pessoas possam ouvir e de repente ajudar a vida delas. De repente não, o Evangelho vai ajudar a vida delas de alguma maneira, de alguma forma. Então, por isso que nós queremos distribuir e passar essa palavra a quem quer que seja. Passe para as pessoas, né? Você mesmo escreva e leve as pessoas a escrever para ouvir a mensagem do Evangelho que a gente está pregando aqui nesse lugar. Então, eu quero orar que Deus fale com você que já está aqui, para que ministre na sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por tudo. E agora eu quero te pedir que o Senhor flua com toda a liberdade em nossas vidas, que o Senhor ministre aos nossos corações segundo a sua vontade e que o Senhor nos ensine, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente seja aberta, nós possamos entender com toda clareza e evidência, Senhor, tudo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, seja o Senhor fluindo, flua, Senhor, em nossas vidas, porque sem Ele não há como nada acontecer nesse lugar. Não há como eu falar e não há como as pessoas receberem. Nós somos eternos dependentes do Senhor. Por isso eu quero te pedir que o Senhor flua com essa liberdade aqui, Senhor. Porque se o Senhor não fizer isso, eu não posso fazer, Senhor. Então, fique à vontade aqui, Espírito Santo, e ministre através das nossas vidas com toda a liberdade, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje, para quê? Para que eu sirvo? Uma pergunta que você deve fazer a você mesmo. Para que eu sirvo? Falei na semana passada sobre a nossa razão de viver, né? Se tem uma coisa que a gente precisa entender, que não há ninguém inútil nessa vida. E se alguém está sendo inútil, é porque não sabe o que fazer nem como fazer. Mas você serve para alguma coisa e de alguma maneira. O que a gente precisa entender é para que eu sirvo. Para que você foi criado? Para que você foi gerado? Existe um porquê. Não é por acaso que nós nascemos. E não é por acaso que Deus nos criou. Não é por acaso que nós, Deus permitiu que nós viéssemos a esse mundo. Tem um propósito. E a gente precisa entender, como igreja, como pessoa, como ser humano, a razão de nós existirmos. Para que eu sirvo? Então não há ninguém que seja inútil, e a gente precisa descobrir essa capacidade que tem em nós, essa habilidade que tem em nós, as possibilidades. É isso que você e eu, nós precisamos entender no nosso dia a dia, com aquilo que Deus nos deu. Você fala assim, não, às vezes as pessoas olham para si mesmas e falam assim, mas eu não tenho nada, eu não sei nada. É um engano seu, um grande engano seu. Há alguma coisa na sua vida, há algum valor na sua vida que você não descobriu ainda. São valores que estão às vezes enrustidos, guardados, são talentos, tem graça, tem dom, tem unção na sua vida que você desconhece, você não sabe. E às vezes, no seu dia a dia, você vai descobrindo, olha, eu sou bom para isso, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, ou Deus me fez bom nisso, naquilo. A gente vai descobrindo isso no nosso dia a dia. Então essa capacidade vai ser útil, e essa habilidade vai ser útil a alguém, em algum lugar, de alguma forma. Às vezes também, alguma situação que acontece, que as pessoas envelhecem, e elas dizem assim, ah, eu não sirvo mais nada. Como não ser? Que isso? Salmo 92 diz que ainda que for velho, vai dar frutos. Não existe idade para nós sermos úteis, não. Até o último dia da nossa vida, nós vamos ser úteis nesse mundo. Nós precisamos descobrir como nós podemos e como nós vamos ser úteis. Descubra isso na sua vida, como você pode ser útil. Porque Deus te levantou e me levantou para ser útil nessa terra. Para ser útil nesse lugar, para ser útil na igreja dele, para ser útil nesse mundo. E é muito bom quando a gente descobre isso. É excelente quando você descobre o seu valor e como você pode ser útil em algum lugar. Nós como igreja nesse lugar, e fora também, a gente precisa, nós precisamos entender como a gente deve agir. Nós precisamos entender como nós devemos viver e agir. Essa é a realidade. Eu quero falar um pouco a respeito disso aqui, para que a gente entenda o papel da igreja, você aqui na igreja, fora dela. Afinal de contas, eu sempre falo uma coisa, que ninguém, às vezes a gente acha que não tem tanto, ou não tem nada que possa dar, ou alguns acham que tem muito que não possa receber. Mas a realidade é que cada um de nós, mesmo que não tem nada, tem muita coisa para dar e abençoar, e servir e ajudar e proporcionar alguém, às vezes, uma vida melhor. E também, às vezes as pessoas crescem, às vezes ficam mais velhas, às vezes a gente vai ficando mais maduro, acha que já viveu tudo e não viveu, e cada dia a gente está aprendendo. No reino de Deus é assim também. A gente vai aprendendo, quanto mais passa a vida, mais a gente vai aprendendo, e menos a gente pensa assim, puxa, eu não sabia isso. Estava dizendo ontem mesmo, estava conversando com o Luiz ontem, quantas vezes eu já li a Bíblia, e cada vez que eu leio e que eu ouço, eu posso descobrir alguma coisa nova que às vezes nas entrelinhas eu não sabia, não entendia, não discernia. Então a gente tem que estar sempre aberto para aprender e se disposto também a dar e abençoar, servir e ajudar e ser útil. Então descobrir como servir e ajudar e edificar a vida das pessoas é só uma questão de disposição e de sensibilidade. Como você pode ser útil? É só uma questão de disposição sua e de sensibilidade. Eu tenho falado isso aqui, irmãos, de uma forma bem sistemática, para a gente entender o nosso valor como pessoa, como igreja, o nosso valor nesse lugar, nessa cidade, nessa nação e nas nações do mundo. A gente precisa entender que o nosso valor, ele pode ser estendido para muitos lugares das nações, por onde Deus quer que a gente vá. E aí que a gente vai, puxa, não sabia que eu era tão útil assim. Mas Deus te levantou e nos levantou para sermos úteis. E para alguma coisa você serve, você precisa entender que são coisas tão simples que mudam a vida das pessoas. Às vezes tem coisas que são tão simples na nossa vida que a gente pode fazer, e vai mudar a vida das pessoas. E eu quero te orientar como você pode fazer isso. Primeiro que a gente precisa fazer é mudar a nossa mentalidade. A nossa mente precisa mudar. Você é fruto, você faz aquilo que você pensa. Você faz exatamente da maneira como você pensa. E quando você começa a pensar diferente, você começa a agir diferente também. É por isso que a Bíblia está sempre recheada de palavras, e Paulo está instruindo a você pensar de maneira diferente. Ter uma mentalidade diferente. Então nós estamos falando sobre a necessidade de mudar a nossa mente no tocante a servir. A gente está falando isso aqui já tem tempo, sobre essa necessidade da gente entender que nós nascemos para servir. E nós temos o hábito de, às vezes nós vimos, a gente vem para as reuniões com o entendimento de que nós vamos receber. Eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, que estão chegando na igreja e que elas precisam receber. Mas tem muitos de nós que já temos muito tempo aqui e que a gente precisa mudar a nossa mentalidade no tocante à questão de vir para receber e mudar a nossa mente como estou indo para dar. Dar o quê? Tem muita coisa que você precisa, pode fazer para alguém que está aqui. E você não sabe. Então, a nossa mente de vir, não, vou receber alguma coisa, ótimo. Mas venha com a mentalidade de servir, de abençoar, de dar, de às vezes de emprestar o seu ouvido para alguém que precisa falar, de emprestar, de dar atenção a alguém que precisa simplesmente de atenção. São só algumas coisinhas que são muito, que faz muita diferença na vida das pessoas. Então a gente às vezes tem um hábito de vir para, às vezes, para saber o que vai acontecer, né? O que vai acontecer hoje na reunião? Se eu sair da minha casa com a disposição de falar assim, espera aí, eu vou lá adorar a Deus, o que vai acontecer é consequência. Eu quero ir para adorar a Deus, eu sei que vai haver uma ministração, sei que vai haver um louvor, eu quero ir para adorar a Deus. Então cada vez que a gente muda a nossa mentalidade com relação a isso, a gente também vai mudar também as nossas reuniões, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Afinal de contas, eu achei muito interessante um videozinho que a Isabela fez essa semana. A igreja foi gerada, irmãos, para ser uma família. Família tem problema, família tem os mais chatos, tem os mais legais, tem os que é mais carrancudo, tem os que é mais fechadão, Deus que é mais palhafatoso, não é? A realidade é essa. O Senhor levantou o propósito eterno de Deus para aqueles que já ouviram isso aqui muitas vezes nos ensinos que a gente tem passado. O propósito eterno de Deus é que nós sejamos uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito desde o começo. Foi isso que Deus falou com Adão, foi isso que Jesus falou com os discípulos. E você já parou para perceber que sempre que você tem um problema, qual é o primeiro lugar que você procura? Hã? Família. Mas a gente precisa entender que a igreja de Jesus é a família. E que eu posso contar com os meus irmãos, amigos, pessoas que estão aqui. É a gente que precisa gerar essa ideia, esse entendimento de que a ideia de que eu posso contar só com aquelas pessoas que estão na frente, comigo, com o Carlos, ou com o Léo, ou com o Vaguinho, aquelas pessoas que estão aqui. Não, tem pessoas do seu lado ali, que você pode contar com elas, e que elas vão ser muito úteis na sua vida. E outra coisa, a gente muda essa mente, essa mentalidade, essa maneira de pensar, e a gente pode começar a ajudar e abençoar a vida das pessoas. Então, aquelas pessoas que realmente estão chegando, elas vêm para receber e precisam receber porque às vezes estão necessitadas, mas as pessoas que já estão aqui mais tempo estão aqui para dar, para servir. Você veio aqui não é para ouvir só, Você veio aqui para servir alguém de alguma maneira. Isso é mais do que normal alguém chegar para receber. Nós saímos da nossa casa, do nosso dia a dia está tão tumultuado, o mundo não está fácil. Você vem aqui, quer receber uma palavra, quer receber uma instrução, quer receber um conselho. Mas até para aqueles que estão chegando agora, eu quero que você comece a gerar a mentalidade. Tudo que eu receber, toda semente, toda palavra que eu receber na minha vida, até para aquele que entrou aqui hoje a primeira vez, que já começa a gerar na mente dele, eu um dia vou poder distribuir e dar aquilo que eu tenho recebido. Porque é para isso. Jesus pegou os discípulos e disse assim: olha, o que vocês estão ouvindo aqui, escondido, que eu estou falando com vocês, suba nos telhados, fale, divulgue, passe isso para todas as pessoas, instrua, pregue, ensine, ore, abençoe. Ele disse isso para os discípulos, para que eles pudessem entender que aquilo que ele estava passando para eles não era só para eles. O evangelho que eu recebo não é só para mim, é para abençoar a vida das pessoas, para servir. Então a gente precisa mudar a nossa mente. Nós precisamos entender que nós, que temos estado aqui há tanto tempo, precisamos mudar a nossa mente quando nós formos nos reunir. Quando você vem para reunir, lembra que tem várias pessoas aqui e que alguém, às vezes mesmo pessoas que já estão aqui há muito tempo, precisa de uma palavra, de uma oração sua. Às vezes, essa sensibilidade a gente precisa ter. Uma fulano hoje não está legal. Já parou aqui na igreja para olhar assim para fulano, assim, fulano é assim, ou Beltrano é assim, e de repente você olha para ela assim, ela não está legal. Eu quero ajudar ela de alguma maneira. Como que eu posso? Só que às vezes nós somos tão distraídos, nós não conseguimos enxergar. Às vezes eu que não, às vezes não tenho muito contato, contato de longe, porque aqui eu já fui fulano, cheguei aqui e digo assim, o que está acontecendo com você? Mas essa sensibilidade tem que ser gerada por cada um de nós aqui, entendeu? De poder entender, opa, deixa eu ver, deixa eu chegar junto de alguém para poder servir. Tirar os olhos de nós mesmos e virmos com o propósito de servir, de dar, de abençoar, de edificar. Eu vou mostrar um texto aqui nas escrituras, como Paulo instruiu a igreja a viver naquele tempo. Como Paulo instruiu nós vivermos, eles viverem naquele tempo a igreja, e essa palavra é para nós hoje, como a igreja. É para você. Afinal de contas, é para isso que você serve. Você serve para servir. Amém? Você serve para abençoar a vida de alguém. Edificar a cada pessoa que vier aqui nesse lugar. Se cada um de nós tivermos na nossa mente a ideia de que eu vou sair hoje para edificar a vida de alguém. Às vezes, no pior dia que você está, não dependa do que você está passando ou sentindo, porque às vezes, nos piores dias, é que Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Às vezes, naquele dia que você está mal, você não está legal, você fala assim, logo hoje essa pessoa vem falar isso comigo, mas deixa Deus te usar e abençoar para deixa Deus te usar e abençoar a vida de alguém. Porque é onde não tem força que Deus tira força, e é onde às vezes não tem nem alegria que Deus... Graça de Deus, isso se chama graça. Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Então, venha com essa mentalidade. O que nós podemos fazer? É isso que eu quero chegar. Quando nós nos reunimos, eu sei que cada um que está entrando aqui nesse lugar, que entrou nesse lugar, está vivendo uma realidade da sua vida e problemas. Todos nós temos problemas. Essa questão de nós acharmos que a vida nossa é a pior de todas, eu quero te dar uma notícia. Não é. Basta você começar a conversar assim, não. Você vai até baixar sua cabeça assim, não é. Primeiro que você vai encontrar, você vai falar assim, não é a pior. Tem gente pior que eu. Tem situação que está pior que a minha. Então você começa a pensar essa ideia de que nós não temos, o nosso problema é maior do que o dos outros, ele é na proporção da nossa capacidade. Porque tem outros que estão vivendo situações tão parecidas ou piores do que a nossa. em todas as áreas, uns mais, outros menos. O certo é que nós estamos, cada um de nós aqui, estamos vivendo uma dificuldade, um problema. É uma realidade. É com a família, é financeira, é na empresa, é no negócio, é com o chefe, é com o empregado, é com tudo. É com o vizinho, é com a namorada, é com o namorado, é com o marido, é com a esposa, é com os filhos. Cada um de nós temos problemas, e a vida é assim. É uma realidade que a gente precisa encarar. Nós nunca vamos viver nessa terra. Guarde uma coisa: você nunca vai viver nessa terra na plenitude de falar assim, agora acabaram os seus problemas. Esse negócio de essa propaganda enganosa, né? Você já viu uma propaganda dizendo que acabaram os seus problemas? É Polishop? Isso é Polishop que fala. Hã? Acabaram os seus problemas? Não existe isso. Porque se acaba um, tem outro, tem outro, tem outro, e assim é a vida. E isso é bom para você. Você vai crescer, precisamos nos desenvolver. A plenitude sem problemas, irmãos, é só no céu. Foi isso que Jesus falou. Plenitude sem problemas é só nos céus. Ele disse que lá não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais dívida, não vai haver mais boleto. Entendeu? Vai ser bom demais. Se chegar segunda-feira, senão tem boleto para pagar. Acabou. Já está tudo pago. Hã? Não vou ter que trabalhar mais para comer. Já está tudo só cuidado que Deus já nos deu. Vamos continuar trabalhando, viu? Esse negócio de falar assim vai ser praia, né? Todo preguiça. Não. Trabalho. A Bíblia diz que Deus trabalha até agora. É Deus que trabalha. Só que não vai ter o sofrimento que nós temos aqui. Só lá. Só na eternidade. A verdade é que, independente de qualquer coisa, nós que vivemos, cada um vive o seu dilema, nós precisamos e buscamos solução. Nós estamos buscando solução para os nossos problemas, mas quando você se coloca à disposição com o seu bom e com a graça que Deus te deu na sua vida, certamente você vai ser útil. Comece a se colocar à disposição para ser útil às pessoas e você vai ser útil a elas. Independente do que você esteja vivendo, porque às vezes nós nos envolvemos com a nossa vida de tal forma, com os nossos problemas, de uma tal forma que eles tomam uma dimensão muito grande na nossa vida. Ele te ocupa, te sufoca, te mata. Porque você só vive, acorda, dorme, acorda, dorme, pensando no problema. Às vezes, né, alguns nem dormem, porque de madrugada você acorda que está pensando no problema. Ou não come, ou vive assim, ele te envolve. Nós não podemos viver envolvidos nos nossos problemas dessa maneira. E a gente não consegue enxergar mais nada e nem ninguém. Às vezes até o nosso cônjuge, até a pessoa que está mais próxima de nós. Se você se colocar à disposição com o seu dom e com a sua graça, você vai ser útil a alguém, independente do que você esteja vivendo. Às vezes, nos dias mais difíceis da minha vida, foram os dias que Deus mais me usou para falar com as pessoas. Como que Deus está me usando desse jeito? Como que eu estou? De onde Deus tirou força? É porque eu estava me colocando à disposição. Eu não fiquei olhando para o meu problema e cultivando ele, e olhando e dizendo assim, nossa, ele é maravilhoso, aí ele vai crescendo, ele vai tomando uma proporção. Eu digo, não, eu tenho ele, mas vou deixar ele para lá. Amanhã, Jesus disse que amanhã basta cada dia o seu mal, então amanhã nós vamos resolver e Deus vai nos dar a graça. Vamos continuar a vida e vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Veja que Paulo instrui lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14. Abra comigo sua Bíblia. Nós vamos vamos ler juntos essa palavra. Primeiro Coríntios. Coríntios 14, 26. Primeiro Coríntios 14, 26. Vai comigo? Ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo está instruindo aqui as pessoas como deveria ser a reunião. Tem outros textos aqui nas Escrituras, eu não vou abrir esses textos agora. Ele diz assim: quando nós nos reunirmos, quando nós viermos para nos reunirmos, cada um deveria ter um salmo ou uma palavra de instrução para alguém. Afinal de contas, tem alguém aqui que está precisando, é isso que eu disse. Tem alguém aqui que está com necessidade. E ele disse: quando você vier, lembre que o Espírito Santo de Deus já colocou em você uma palavra, e essa palavra é que vai edificar a vida de alguém, é essa palavra que vai abençoar a vida de alguém, é essa oração que ele disse, que ele está ensinando a usar os dons aqui na vida. E ele disse assim: se tem revelação, traga uma revelação para o irmão. Se tem um salmo, traga um salmo para o irmão. Se tem uma palavra de instrução, traga uma palavra de instrução. Ele não está falando daquele que está pregando, ele está falando das pessoas. Ele diz cada um significa que cada pessoa deveria trazer alguma coisa. É o que eu disse aqui, às vezes você não trouxe uma palavra, mas trouxe o seu ouvido. Ouvido. Irmãos, hoje, se tem uma coisa que é preciosa para as pessoas, você sabe o que é? Ouvido. Porque ninguém tem muita paciência de ficar ouvindo. E se alguém encontra o ouvido, aí você, a pessoa fala o que precisa falar, deixa ela falar. No final ela vai falar assim: ó, você me abençoou muito, tudo que você falou comigo, você não vai falar nada com ela. Mas no final você não deu nenhuma palavra, assim, não, foi boa a conversa, só ela que falou, foi um monólogo, mas ela precisava falar. Foi um monólogo. Falou. Assim, não, que conversa boa. Aí você sabe, falou assim, é, isso mesmo. Ou deu uma simples palavra para ela, mas às vezes é o que alguém aqui está precisando fazer. Falar, colocar para fora. O que nós precisamos é estar sensíveis a isso. Sensíveis. Isso não é uma coisa que eu, ou o Léo, ou alguém que está dirigindo, que vai fazer. Você. Afinal de contas, Deus te colocou aqui nesse lugar para abençoar a vida das pessoas. É para isso que você serve. Você serve para servir. Nesse contexto que ele estava tratando de dons, ele estava organizando a igreja, ele estava mostrando: olha, cada um tem alguma coisa para dar, cada um tem alguma coisa para falar, cada um tem alguma coisa tem na sua vida, ou você acha que não tem? Você sabe por que Deus não usa você e a sua vida? Porque você não flui alguma coisa da sua vida? É que você não acredita que pode, às vezes, ajudar ou abençoar a vida de alguém, ou de alguma forma. Você está tão se sentindo tão inútil que não pode abençoar a vida de alguém, mas você pode. Tem alguma coisa, tem alguma semente na sua vida para servir alguém em algum lugar e de alguma forma. E ele diz: quando você se reunir, faça isso. Usa os seus dons, usa o que Deus te deu, sempre colocando a serviço dos outros. O propósito principal deve ser: como eu vou edificar a vida de alguém? Como eu vou abençoar a vida de alguém? Eu sei como eu vou fazer isso. Eu sei como eu posso fazer isso. E você também pode entender como vai fazer isso. A vida fica melhor quando você abençoa a vida de alguém. Eu disse isso aqui na semana passada, você é muito mais abençoado quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, quando você serve alguém, quando você pode ser útil a alguém. Você se sente importante nessa vida. Não há nada que te torna mais importante do que você ser útil. É por isso que eu digo que não há idade para ser útil. Não há tempo para você ser útil. Cada um de nós somos úteis. É só a gente ter essa sensibilidade. O propósito principal deve ser como eu vou edificar a vida de alguém. Coloca isso no seu coração, aí você vai entender para que você serve. Você serve para servir. Você serve para servir. Certamente você que tem vivido e experimentado, Deus tem uma palavra, uma instrução, um conselho para edificar a vida de alguém. Você tem alguma coisa que eu possa dar? É só eu vir com essa mentalidade. Às vezes as pessoas precisam só de atenção. Deixa fluir da sua vida, a água que está aí dentro desse poço. Já existe uma água dentro de você. Ela precisa fluir. Fluir. Essa água precisa sair da sua vida. Tenha vergonha, não. O dom de Deus, ele está enrustido na sua vida. E eu quero te dar uma sugestão bem prática aqui. Adote um filho. Adote uma irmã, um irmão. Se é um irmão, adote outro irmão. Não adote irmãzinha, não, né? Se estiver adotando irmã, às vezes está querendo alguma coisa. Deixa eu adotar aquela menina ali, chegou agora. Mas vou ajudar ela. Deixa isso para outra hora. Então, pega uma mulher, sim, uma moça, vai ajudar uma moça, um homem, vai ajudar um homem. Que eu sempre tenho falado com os homens: ó, esse negócio de amizade com homem, com a mulher. Nunca vi isso fluir, não. Uma hora vai acontecer alguma coisa errada. Será que tititi de homem com a mulher? Vamos só abrir esse parênteses aqui. Homens e mulheres, esse tititi fala: ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Amigo, uma hora as coisas vão acontecer errado. Então preste atenção para você não destruir seu casamento, ou destruir a sua família, o seu relacionamento. Entendeu? Preste atenção, homem e mulher. Vou só abrir um parênteses aqui. E será que você é meu amigo? Liga para mim, manda mensagem, não sei o quê. Uma hora as coisas vão dar errado. Então, procura tratar com homens, homens com homens, mulher com mulher. Se você já tem a sua esposa, você tem sua namorada, você tem o seu compromisso, por favor. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência. Quando tiver alguma aparência, ó, passa fora. Sai fora logo. Voltando aqui à nossa palavra. Verdadeiro e mais nobre serviço no reino de Deus. Você sabe qual que é? Cuidar de pessoas. Não existe mais nada importante, nada mais importante na terra do que eu e você, do que pessoas. Sabia disso? Não há nada mais importante nessa terra. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que tudo vai passar. Tudo. Mas o homem vai viver eternamente. Nós vamos viver eternamente. Por isso que pessoas sempre é mais importante do que coisas. Eu sempre falo isso. Não há nada mais nobre e importante nessa terra do que pessoas. E se você tiver de queimar seu arroz, ou queimar sua comida, ou deixar de comer para às vezes dar atenção a alguém, faça isso. Porque as pessoas são mais importantes. Eu disse aqui na semana passada, lembra que eu disse aqui na semana passada qual foi a atitude de Jesus quando estava morrendo de fome? Ele disse: não, agora eu não posso comer, não. Eu preciso tomar conta de pessoas. Por quê? Porque pessoas é a coisa mais importante do mundo. Não existe nada mais importante do que vidas. E se eu troco a minha atenção E hoje nós temos esse aparelhinho que é muito bom. Nunca imaginei que pudesse ser uma coisa tão boa nessa terra. Imagina, quando falar qualquer um, qualquer lugar, qualquer momento, lá no Japão, do outro lado do mundo, qualquer hora. Outro dia estava lá pensando assim, puxa, até corrigir a minha escrita, ele corrige. Eu lembro quando eu comecei a fazer datilografia, AST, FG, quem lembra disso? Aí você ficava, curso de datilografia. Era o máximo. Quem fazia datilografia, eu gosto. Você fez curso de datilografia? Eu fiz. Nossa, você é o top. Você é escriturário. Você trabalhar no escritório, lá, AST, FG. Curso de datilografia. Aí você ia bater uma, você ia fazer uma carta, mas você fazia tudo direitinho, chegava no final, você errava, você tirava o papel, jogava fora, tinha que escrever tudo de novo. Hoje não, você dá um toque, tudo, Word, não sei o quê, pages, tudo quanto é texto que você coloca, que ele já sai, anda sozinho, você clica aqui, ele sobe, não precisa nem mexer o texto, olha lá. Aí você clica, ele para, ele corrige quando eu escrevo errado, tudo tão maravilhoso, tudo tão fácil, né? Na verdade é que a gente precisa entender que vidas são mais importantes, pessoas é mais importante. E eu posso servir, abençoar, cuidar, instruir, conduzir as pessoas no caminho. E é isso que nós, cada um de nós precisamos. Eu preciso, você precisa de uma instrução e a gente vai fazer aquilo com quem quer. Colossenses capítulo 3, verso 12. Então você pode cuidar de alguém. É isso que eu quero. Nós vamos ler esse texto agora. Você pode adotar alguém aqui dentro, de poder servir, ajudar, poder abençoar. Colossenses capítulo 3, verso 12. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só, Paulo ensinando o convívio na igreja. Ele disse, ó, você precisa ter paciência, você precisa ter bondade, você precisa ter humildade, você precisa ter amor, você precisa ser manso. Aí ele disse, para quê? Para suportar uns aos outros. Eu sempre falo isso aqui, suportar uns aos outros não é aquela palavra pejorativa que a gente usa aqui, olha, suporte, filho. Não é isso. Suporte é mais ou menos isso que eu vou te mostrar aqui agora. É você suportar mesmo, ser alguém que dê suporte, que ajude essa pessoa a andar, que carregue essa pessoa, que dê um ombro para ela e faça isso. Que ande ao lado dela, a palavra original de suportar é essa aqui mesmo. É alguém que está precisando de ajuda. Você já pegou alguém aqui que está precisando andar? É desse jeito, exatamente. É isso que a palavra está dizendo ali. Espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, de todas as formas. Essa é a forma de nós agirmos. Você precisa ser suporte para alguém. Alguém que esteja caminhando, capengando, ele disse, seja, suportem uns aos outros. Perdoem as queixas uns dos outros. Sabe por quê? Porque nós vamos ter problemas uns com os outros aqui. Sempre vamos ter. Você sempre, ele disse, olha, prepare-se para isso. Você vai ter problema. Então você vai precisar perdoar. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora, prestem atenção novamente no que ele vai dizer. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Quem que ele está dizendo aqui? Irmãos, eu tenho uma palavra, não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás eu preguei uma palavra aqui na igreja e falei assim, uns aos outros. Sabe por quê? Porque nas Escrituras, no Novo Testamento, uma das coisas que mais está escrito é esse uns aos outros. Presta atenção, ele diz, só nesse texto aqui tem, suportem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. Sabe o que ele está ensinando, bicho? O convívio da nossa, da comunidade, da igreja. Ele disse, olha, faça isso uns com os outros. Não é um aqui que está aqui na frente com os outros, com todos. Porque um com todos é difícil. Irmãos, quem é pastor não é só das pessoas. É da família, do amigo. É do papagaio com amigo. Você fala, ah, meu papagaio com amigo está, ele está doente. Você tem jeito de se aconselhar ele? Aí você vai lá. Entendeu? Não tem como você fazer isso. É por isso que as Escrituras estão dizendo você, olha, tem pessoas do seu lado, junto de você, que vai poder te ajudar. E você vai poder te ajudar também. É isso que as Escrituras estão ensinando. Você é útil para isso. Foi para isso que você foi chamado. Diz, ensine uns aos outros, aconselhe uns aos outros com toda sabedoria. Aí ele começa de novo, com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nenhum texto aqui a gente pode resumir tudo o que nós estamos falando. Tudo o que nós falamos aqui está resumido nesse texto aqui. Ele disse, olha, uns aos outros nós podemos crescer, edificar e ser útil. E é para isso que você serve. Então, não se limita à nossa reunião aqui também, se entender. Não é o lugar, não é o tempo de reunião que nós estamos aqui. Não se limita a isso. Nós podemos, nós precisamos fazer isso, viver como família. Lógico que nós vamos fazer com quem quiser. Porque tem pessoas que não querem. Às vezes, nesse passado, as pessoas não querem ser ajudadas, elas não querem abrir, elas não querem. Não querem. Com essas pessoas, você não tem como lidar com elas. Você vai com quem quer. Com quem não quer, você não tem como ir. Mas se quer, vai. A gente precisa ter essa percepção, essa sensibilidade, para que a gente enxergue as pessoas que entram, que passam pela nossa vida, que passam no nosso dia a dia e precisam disso. Não se limita ao nosso tempo aqui. Você precisa estar sensível às pessoas que passam no seu dia a dia. São seus amigos, são pessoas com quem você convive no trabalho, na escola, no comércio. Em cada lugar você passar. É para isso que você serve, é para isso que você foi chamado. Para abençoar a vida de alguém. É dessa maneira que Deus quer que você vive. E aqui também, entre nós. Eu gostei, eu vou dar esse testemunho, nem falei com ela, mas eu achei muito interessante porque um dia a irmã chegou aqui, ela estava com os seus problemas. E aí, o casal levantou, ou uma pessoa se levantou, ajudou, eu nem sabia disso, Patrícia, e fez isso, que eu achei muito legal. Eu cheguei lá e disse, fulano de tal, Cristina falou, mira, Patrícia me ajudou muito aqui. Eu falei, tá bom, foi para isso que ela foi chamada, para te ajudar. Que
ótimo que Deus está tomando a vida dela, que ela pode, ela tem, assim, como todo mundo, ela tem muitos problemas, ela pode ajudar alguém que está num momento mais difícil que ela. E eu falei assim, é para isso que nós somos chamados. Quando eu cheguei lá, disse, não, agora está tranquilo, já está bem resolvido. Por quê? Porque teve alguém que estava acompanhando, foi sensível à necessidade, procurou saber. Às vezes a gente está preocupado, eu e Léo, às vezes conversamos todas as segundas-feiras, nós nos reunimos aqui antes da nossa reunião de oração e vamos perguntar para Deus ou confabular, entendendo as coisas que estão acontecendo. E a gente estava um dia aqui confabulando sobre isso, Deus, e por quê? Que às vezes tem algumas situações que estão acontecendo. Deus foi bem claro conosco. Sempre que a gente pudesse, sempre que a gente tivesse compartilhado, Deus nos trouxe uma palavra muito clara de que nós estávamos redistribuindo a receita e o remédio daqui desse lugar, mas que precisava de pessoas para acompanhar essas pessoas que estavam recebendo as receitas e os remédios no seu dia a dia. Sabe quem são as pessoas? Sabe quem são essas pessoas? Cada um de nós que estamos aqui. Os que estão chegando? Não, você agora é hora de você receber. É hora de você se ajudar. Mas aqueles que já estão aqui, já tem uma boa semente. Vocês. É hora de dar. É hora de abençoar, é hora de ser. E vocês que estão chegando, lembra disso. Da mesma forma que vocês receberam, dê. Jesus disse assim, de graça receberam, de graça também vocês vão dar essa semente. E as irmãos, Deus tem mostrado que tem pessoas que têm sentido extremamente inúteis nesse lugar. Inúteis porque elas pensam assim, eu vou cantar. Acho que estar na igreja é simplesmente estar aqui cantando, tocando, pregando. Fazer alguma coisa é isso. Nada. Isso é só uma parte que ajuda também. A grande parte do trabalho é feita, sabe por quem? Por cada um de vocês que estão aqui sentado, que pode ajudar alguém que eu não poderia ajudar, ou que talvez eu não teria nenhuma palavra para essa pessoa, e você tem uma palavra, uma oração, uma instrução, um ouvido, um conselho, alguma coisa para dar. É isso que eu quero te mostrar. Essa é a realidade. Então você não tem tanto problema assim que você não possa ajudar. Você pode, você tem os seus problemas, se livre deles e ajude alguém que está também com problema. Você vai ver que Deus, o quanto Deus vai cuidar da sua vida. Se desvencilhe. Eu achei fantástico isso. Quando você pode chegar aí na vida de alguém e falar assim, não, já fulano já ajudou ele ali. O Beltrano já ajudou. Ótimo, que maravilha. Foi para isso que você foi chamado. É assim que nós geramos vínculos. Gera amor, gera comunhão. É para cuidar uns dos outros. É para abençoar a vida uns dos outros. Foi para isso que Deus te plantou nesse lugar. Para que eu sirvo? Você serve para servir e abençoar a vida de alguém. Você não é um espectador desse lugar. Você é aquele que faz funcionar esse lugar. Que faz funcionar a igreja. Não só aqui, lá fora também. E nós vamos manifestar a glória do Senhor fazendo isso. É podendo levantar alguém que precisa ser levantado. E se é isso que você queria ouvir, e que você, às vezes, se achava tão inútil, você é inútil porque você não sabe o que você deveria fazer. Mas tem muita coisa que você pode fazer. E tem uma coisa, a melhor e mais nobre coisa que você pode fazer nesse lugar, é abençoar a vida de alguém que está aqui. E aí você só precisa estar sensível a isso. Entender especificamente o que Deus quer que você faça. Amém? Você entende para que você serve?
Porque se você não serve para servir, nós não servimos para nada. Se nós não servimos para servir, nós não servimos para nada. Porque você é útil quando você pode servir alguém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para encerrar. O mundo está se tornando, as pessoas estão se tornando tão inúteis porque não conseguem chegar a quem elas podem servir, além de ter vivido para si mesmo. Nós, como igreja, precisamos mudar a nossa mentalidade. O grande propósito de Deus ainda vai ser revelado. Mas enquanto você não sabe especificamente, eu disse outro dia, eu estava compartilhando com alguém, eu disse para ela, olha, tudo que você imaginar numa congregação, nós já fizemos. Eu e Anjo. Pessoas que convivem com a gente há 32 anos, nós convivemos 32 anos juntos, nós já fizemos de tudo que você imaginar. Em todo lugar, com qualquer pessoa, entrando no meio de favela, entrando em cada lugar, em cada buraco. Chegando na casa das pessoas, às vezes para. Pessoa ia te servir uma água, aí você olhava o copo assim e falava, meu Deus, estou com sede, tem que tomar essa água. Nos lugares onde a gente nem era ovo mais, o ovo já tinha passado, né, gente? Servindo, podendo ajudar. E aí a gente foi descobrindo, ah, tinha que ir lá no banheiro, vamos lá no banheiro. Ah, tinha que limpar, vamos limpar. Ah, tem que ir. O que nós podemos fazer? O mais importante é as pessoas. Porque quando a gente precisa entender que quando eu faço comida, eu quero abençoar a vida de alguém. Quando eu limpo esse lugar, eu estou abençoando a vida de alguém. Quando você limpa essas cadeiras, você está abençoando a vida de alguém. Nosso propósito são pessoas. E é para isso que você foi chamado. Para edificar. Você foi plantado para edificar, para dar suporte, para ajudar, para exortar, para aconselhar, para instruir, para encaminhar a quem quer que seja no caminho do Senhor. Para isso, você não precisa ter um título. Você só precisa ter disposição. Você só precisa abrir seus olhos e ser sensível. Que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você abençoar. Amém? Vamos ficar de pé.